Atenção, roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Rafael da Lostoco, que está começando o episódio de número 77. Eu ia continuar a música que não pode ser transmitida aqui nesse podcast, mas está começando o episódio 77.
Não tenho ideia do que você está falando.
Ah, é um funk das antigas, Brunão. Funk da Brunão.
Ah, 77, patinete.
Isso. Ah, e nós não vamos continuar.
Meu Deus do céu.
Bem. Hoje estamos aqui no episódio 77 de patinete para falar dos nossos financiamentos coletivos que estão abertos, vão abrir e estão fechando no comecinho de abril. Muitos deles a gente teve essa oportunidade de jogar, então a gente queria dar nossas opiniões aqui para você poder se orientar, hein? Para onde ir, onde não ir, quais eu quero todos. Então você vai saber agora o que escolher. Para nos ajudar nessa missão aqui hoje, senhores, temos eles, que são o meu quarteto favorito aqui, sempre aqui. Melhor do que a Tartaruga Ninja, melhor do que o Quarteto Fantástico, melhor do que... Quem mais que é quarteto, gente? Me ajuda, um quarteto bacana, hein?
Beatles. Cordas. Quarteto de cordas. Quarteto
melhor
de
que cordas. Beatles.
Melhor que os Beatles. Só no... aí é muita coisa. Vem aqui. Sou melhor que os Beatles, sabe? Esse que vos fala é, na lateral esquerda, ele que não deixou eu botar nome de zoeira no episódio, Lucas Telles.
E aí, galera, eu só queria dizer que no outono é sempre igual, as folhas caem no quintal.
Coisa linda, coisa linda. E na ponta direita temos ele que segue a risco o dress code, que eu abandonei hoje sem querer, Pedrão do Caminhão.
Gente, Daniel, Paladino e Endro na minha frente. Jogou uma Magic Wall.
Referências obscuras do início do século XXI. E lá na ponta esquerda temos ele, das longas madeixas, Brunão.
Fala, galera. Eu não sei nem como que o Rafael abandonou o dress code, porque, tipo, tá muito quente, velho. Eu tomei uma chuveirada ali, com o chuveiro desligado, pra ver se passava essa sensação de morte que paira sobre BH. Chamada de 31 graus às 7 da noite, nunca vi isso.
Como você tomou um banho com o chuveiro desligado?
Ué? É, chuveiro desligado, sabe? Tipo a parte elétrica? Então. Tem como você desligar ela, você conhece?
Tudo bem, então.
É, não, o chuveiro aberto, tá, gente? O chuveiro, se você abrir ele, mas não ligar ele, sabe? Não sei se o Pedro conhece
agora
a tecnologia.
Entendi. Não, tudo bem.
Mas
a cidade desligada.
Não, porque não tem como você ligar o chuveiro, assim, tipo, e... Tipo, não tô entendendo. Que, tipo assim, você desligar o chuveiro, cara, você continua sempre água, sabe? Não é assim que funciona. Porque a água sair não é você ligar. Você não tá ligando nada quando sai.
Olha aí, então fica o questionamento. Como funciona o chuveiro elétrico? E muito bom, já tem off-topic logo na abertura. Enquanto eu tô na abertura, senão que o negócio vai desandar completamente. E tem muita gente sabendo isso mesmo. Todo mundo tá cansado de saber e eles só entram aqui nesse podcast pra saber isso, que é, mentira, às vezes eu escuto pra ver a edição do Fabs, mas, jogatina da semana, senhores, que jogamos e que gostaríamos de destacar aqui para as pessoas?
Posso falar?
Vai lá,
eu não vi no último episódio, eu dormi, tá gente, no último episódio eu dormi antes da gravação, me desculpem, vocês estavam querendo saber minha opinião sobre xadrez, mas sobre o jogatina da semana, vamos começar de frente pra trás, né, joguei Lords of Waterdeep pela primeira vez na vida, eu venci.
Nossa. Tá, eu tô assim, como assim? Eu lembro de você já ter jogado várias
como
vezes.
Como assim, cara? Velho? Você já jogou 50 vezes.
Não, eu venci pela primeira vez, cara. Eu venci. Eu joguei também Century Gold Edition com os substitutos do Rafael e da Estela que vieram aqui em casa.
Que mano.
É porque teve um sorteio pra vir na minha casa, Rafael e Estela não puderam comparecer, então substitutos foram convocados, veio Ricardo e Jéssica, nós jogamos Wingspan, Century Gold Edition e joguei com a patroa também, Viticulture, Whistle Stop e Five Tribes. Jogatina frenética.
Caralho. Cara, vocês jogaram o Whistle Stop com quantas pessoas?
Duas pessoas.
E aí, o que você achou do Whistle Stop pra dois?
Cara, fica muito solto. Tem que ser com mais gente mesmo. Pra dois fica muito solto. Você não... É muito difícil você dar bloco em alguém. No máximo que você dá bloco é pegar o negocinho lá no final quando você chega com o seu trenzinho lá da outra ponta.
Eu tô perguntando pra mim em 5, eu achei bem legal, assim, só que...
Não, o jogo é muito bom, mas é um jogo que exige pelo menos 3 pessoas. Se não me engano, no BGG fala que a melhor configuração dele é 4 mesmo. Mas pra 2 ele roda redondo, tem as engrenagens lá que são diferentes, mas... fica muito solto, então cada um vai fazendo sua rota ali e depois você só aproveita a rota do coleguinha, por assim dizer.
Então, tipo Panamax, cara.
É tipo Panamax.
Aí, olha só, aí o ouvinte que tava lá meio do trânsito, assim, né? Pegou distraído, a frase que ele escutou.
Aí levanta.
O Stop é tipo Panamax. Aí o cara vai lá no Spotify, inclusive aqui um pedido pra você. Se você ainda não avaliou nosso podcast no Spotify, faz isso que você ajuda a gente a subir nas buscas. Mas aí o ouvinte distraído que escutou isso aí, Pedro, ele...
Aí
ele
tava dirigindo.
Ele falou, esse cara não, tá não, sacanagem.
Não. Aí ele tava dirigindo e freou assim, ó. Cantou pneu, saiu rodando assim, meio da avenida. Como assim, cara?
O Stop igual o Paramax, foi isso que você ouviu, ouvinte. Não é bem isso.
É só pra gerar engajamento, pras pessoas, velho, Pedro tá falando merda de novo. É. 15 dias que o cara não aparece.
Cara, mas que acumulou, né? Vai lá, bosta pra duas semanas.
Por que não, né?
Pô, Space falou, eu não sei se é vantagem você pedir o povo pra avaliar o negócio no Spotify, não.
Ainda mais depois dessa, né?
Mas aí, galera, avaliem lá no Spotify, que ajuda muito a melhorar na busca.
Cara, eu não posso falar das minhas jogatinas, porque só tema, né?
Muito bom.
Ó, teve a jogatina que eu fui com o Teles também, a gente foi jogar esses joguinhos que falaremos no tema de hoje. E também, cara, jogamos a segunda aventura do Escape Room, The Board Game, a aventura do vírus. Na verdade, a gente teve que parar no meio, porque eu achei lá assim, a primeira aventura a gente conseguiu fechar em uma hora, que era o tempo normal lá. Na segunda aventura a gente tinha um rolê pra ir, e aí eu falei, ok, a gente tem tipo uma hora e 15 aqui, vamos fazer esse segundo. Aí a gente não terminou a segunda, deu tipo um tempo pra gente, já tava atrasado pro rolê, falou, não, tudo bem, vamos pro nosso rolê, depois a gente termina, né? E é isso. A segunda aventura já foi substancialmente mais difícil, pelo menos pra gente, ou a gente tava ali com mais dificuldades no negócio. Mas continua sendo divertido, cara. Continua sendo divertido, não é no nível de unlock, mas é bem legal. Inclusive, Rafael, quero ir o nosso unlock Star Wars, cara.
Então, essa é uma das coisas que eu vou falar aqui, né, que eu andei jogando.
Muito bem.
Chegou o nosso unlock Star Wars, né? E eu e a Estela jogamos as duas primeiras no sábado. Mas, cara, até o momento, eu sinto informar isso aqui pra audiência, mas é a pior caixa de unlock que eu já joguei até o momento.
Eita!
Sério?
É muito mais fraca do que as outras. Muito mais fraca. Eu não sei. Eu já joguei, deve ser, sei lá, minha caixa número 15, sabe? Então, eu achei muito fácil. Eu nunca tinha conseguido fechar uma história no tempo. Tempo mínimo lá, que é 60 minutos. Eu fechei a primeira do Star Wars em 31 minutos. E aí, Estela? 31. Falei, opa, ou isso aqui tá muito fácil, ou a gente pegou a manha, né? Porque já fez um monte, várias, né? Falei, vamos tentar a média, né? Porque são três, sempre tem três níveis, né? Falei, vamos tentar a intermediária. Nós fechamos em 31 minutos de novo. Então eu joguei duas aventuras em uma hora em unlock. Isso é muito estranho, sabe? Não é normal.
Mas é porque você não é um grande conhecedor de Star Wars, não?
Então, não faz diferença saber a franquia. Isso eu acho importante. O tema tá ali, até pouco explorado, eu diria, pouco inspirado. Podia ter mais mirabolâncias, né? Já que o tema é Star Wars, podia ter maluquices, muitas maluquices. Mas assim, é uma ideia parcial ainda, que ainda falta a última aventura lá. Que pode ser que ela seja espetacular e eu mude de opinião completamente sobre a caixa.
Não, mas loucura isso aí.
Continua sendo um jogo divertido, o Unlock é muito bom, mas é de longe a caixa mais fraca que eu joguei. De longe, assim, com muita folga.
Pô, então a Galápagos deu uma mancada de trazer uma mais cara, que é de franquia, e que é pior ainda.
Eu achei pior.
É uma zoeira.
Mas assim, eu tenho certeza que vai vender mais, né? Porque tem a franquia de Star Wars, né? Mas vou terminar e falo pra vocês assim que eu terminar. Falta só a última. Além de Unlock, eu joguei Wingspan, que foi vitória do proletariado em cima da Amazon, né? Eles tinham feito a oferta relâmpago lá, um monte de gente comprou que tava barato pra cacete. Depois eles mandaram um monte de e-mail cancelando, falando que não tinha estoque. Eu falei, não, senhor, vai me entregar, porque eu sou trabalhador brasileiro, não gosto de bilionário. E enchi o saco lá até eles mandarem. E mandaram. Ele chegou e joguei aqui com o meu... Então, o plano era: chegou o Wingspan e tinha o Terraform Mars Ares Expedition. Falei, vou fazer o seguinte: nós vamos jogar. Tava aí meus sogros e minha esposa. Falei, vamos jogar o Mighty Wingspan, que é a mesma mecânica os dois jogos, né? Os dois são Engine Build de cartinha.
Mais ou menos.
O coração parecido. É o Engine Build de cartinha. Falei, vou jogar o Wingspan, galera, que é mais leve. E depois a gente parte pro Terraform. Beleza, aí a gente botei o Wingspan na mesa, porque até todo funcionou legal. legal. Stella ganhou com alguma folga. Uhum. E aí, vamos para o Terraform Mars. Fudeu tudo. Fudeu de com força que os meus sogros não entenderam nada. É muito, muito símbolo, muita iconografia. É meio confuso, assim. Já era meio confuso no outro, né? Então continua meio confuso. Você não sabe quanto você tá ganhando produção, quanto você tá ganhando a mercadoria, sabe? Isso é um negócio que já era confuso pra caralho e continua. Mas eu gostei muito da lembra muito o Race for the Galaxy, tá? Muito, muito.
Uhum. Era a impressão que eu tinha mesmo.
Então não vou nem comentar, né?
Então quer dizer que os pais da Stella são contra o que o Diego diz, que é possível jogar o jogo apenas com iconografia?
Não. Esse jogo é impossível. E o Race for the Galaxy também, que a primeira vez você vai olhar pra trás e vai falar, meu Deus, tá acontecendo esses ícones aqui e tal. Mas então, eu achei o jogo muito legal, só que ele acabou demorando mais do que eu precisaria.
É, parece ter a forma mais normal também, cara.
Então, aí que é foda. Porque eu queria o jogo, porque ele, se todo mundo souber o que tá fazendo, ele roda 60 minutos. Só que como tava muito confuso a iconografia, porque as ações são simultâneas, né? Todo mundo fala, jogou a fase verde, todo mundo desce ao mesmo tempo a carta verde. Só que como tava muito confuso, a gente teve que muitas vezes fazer cada hora vai um, sabe? Até todo mundo pegar tudo que tá acontecendo. Uhum. Então isso atrasou muito uma partida que era pra ser 60 minutos, foi quase 2 horas. É, mas eu gostei muito, acho que se fosse nós jogando aqui, sim, eu tenho essa brincadeira, se fosse nós jogando, dava aí 45 minutos batidinho e tal. Bem legal. Mas lembra muito o Race for the Galaxy, tá? A ponto que vale a pena você pensar se vale a pena ter os dois, de tão parecido que é.
É, não, e tipo, pra mim, cara, essa mecânica de fazer uma ação e seguir, né, mecânica do Puerto Rico e do Race, é uma das minhas mecânicas favoritas, então...
Isso é legal demais, de ler a mesa, cara, você fazer, tem certeza que o cara vai jogar desenvolver nessa fase, não vou nem esquentar minha cabeça, só vou me planejar pra usar o desenvolver dele e jogar outro aqui que vai ser bom pra mim também e... Mas assim, não é o Roll não, Teles, que eu sei que você detestou, foi o Roll for the Galaxy, eu nem sei se você jogou o Race.
Não joguei o Race, fiquei com medo.
Na verdade, não é que ele detestou, né? Ele teve uma experiência que ele tava num dia ruim, né?
Eu não sei se ele teve uma epifania e decidiu que aquilo ali era péssimo pra vida dele e saiu. Não sei, mas o cara não gostou.
Ó, então ele deveria ter com todos os jogos de tabuleiro, cara. Todos os jogos são péssimos.
Look it to.
Mas enfim, gostei do Terraform Mars, quero jogar de novo com vocês agora, porque eu acho que vai ser bem mais rápido. Wingspan já conhecia, né? Há muito tempo. E o Unlock... Até agora, broxante. Continua sendo Unlock? Unlock é bom de qualquer jeito.
É não, porque o negócio é que Unlock é espetacular, né?
É, isso é que é a parada. Unlock é muito fora da curva. E foi só um exit, ligado? Como podia ser o Unlock? Acho que essa foi a minha jogatina da semana, senhores. Muito bom.
Muito que bem.
Então, galerinha, nós estamos aqui na gravação desse episódio. Hoje é dia 30 de março, na gravação. Esse episódio será publicado de 1º de abril.
É mentira!
Meu Deus.
Na publicação desse episódio, a gente vai ter alguns financiamentos de jogos que a gente teve a oportunidade de jogar e queria conversar com você sobre, pra você, nessa data, pensar em qual que você vai dar o seu tiro, se você vai dar em todos, distribuir melhor seu dinheirinho aí. Afinal de contas, dinheiro não tá dando em árvore, né? De ninguém, né? Ainda mais nessa inflação de 200% que tá vivendo, você tem que escolher muito bem onde você vai pôr seu dinheirinho.
Assim, né? Na verdade, se você for olhar bem pro tema desse governo, né? Eles acham que realmente o dinheiro dá em árvore e que eles cortam, inclusive, né? É isso que tá acontecendo, mas...
Bom, e sobre onde colocar o dinheiro, eu já dei dicas financeiras anteriormente. E aí, se você não ouviu, dá uns episódios pra trás aí que eu dei várias dicas.
É verdade,
sobre como investir bem o seu dinheiro.
Só, ó, dica bosta. Mas aí é o seguinte...
uma bosta.
Então vamos falar especificamente aqui de 4, né? Que são desses que estão terminando e começando por agora. Ou é menos ou é mais. Acho que são 4 mesmo, né?
São 4.
Que a gente teve a oportunidade de conhecer por agora e jogou alguns que são lançamentos. E o Xingu, que é um reprint, né? Mas que a gente também jogou recentemente. Então, Xingu é um deles... 4 estações, é um também que vai acabar uma semana depois do lançamento desse episódio, então corre se você estiver ouvindo agora.
O Xingu vai acabar, inclusive, acho que no dia seguinte ao lançamento do episódio.
Um dia depois,
é
isso.
É, o Xingu termina no dia depois do lançamento, 4 estações uma semana depois. O Masai vai começar no dia e Hokusai, né, que também tá, acho que tá mais ou menos na metade do lançamento desse episódio. Então vamos falar sobre os 4 pra você poder entender melhor cada um deles e poder escolher aí, direcionar os seus apoios. Ou se apoia os quatro. Olha que beleza, coisa linda.
Oh, vamos começar pelo Xingu?
Pode ser.
Ele é o que tá pra acabar, viu, gente? Então, se você tá ouvindo aqui, essa é sua, meio que sua última oportunidade. Você tem até o dia seguinte pra financiar o Xingu e receber. E uma coisa curiosa, né? O Xingu, como o Macri tem vários jogos aí saindo pela mesma editora, né? Aí no financiamento do Xingu, você consegue também pedir o Gran Circo, ou o Jester, ou o Pets, ou o Dogs Board Game e Dogs Card Game, ou todos juntos. Se tu quiser, você pode pedir todos os jogos do Macri,
tem,
assim, da vez.
Ó, tem um pacotão, ó, que loucura, nem sabia.
Você pode fazer o Megazord. O Macri Zord, cara.
Olha aí.
Muito bom.
Muito, muito legal. Um jogo família, mas bem estratégico. Assim, bem estilo Macri mesmo. Uma pegada geométrica e matemática ali. E com bichinhos fofinhos. É isso.
Vamos soltar aqui primeiro o preço que tá saindo. Pacote básico, né? Do Xingu. Tá R$279.
Essa é a caixa... O caixa do Xingu. Só o Xingu.
Só o Xingu.
Xingu é o mais pesado dos quatro, né? Sim. Pensando aqui sobre... Eu acho.
Concordo.
É o mais pesado dos quatro.
É, o Xingu é o mais pesado. E é um brasileiro, assim, bem legal, onde o tema tá bem presente no jogo, assim, né?
Uhum.
Cara, foi uma experiência muito divertida e ao mesmo tempo desafiante jogar o Xingu. Primeiro que nós enfrentamos o dono do jogo, né? O cara que criou a parada. Só aí jogar com o Macri já foi uma história à parte. Segundo que o Igor, nosso grande amigo Biscoito, deu uma trollada lá que fudeu todo mundo no final do jogo. Então assim, cara, e é muito legal. E na segunda edição tem algumas correções, principalmente o nome das cartas, né? Porque na primeira versão a mulher indígena veio escrito o nome como Índia. Não é o termo correto, né? Então, teve algumas correçõezinhas e uma dessas foi mudar o nome, né? De Índia para mulher indígena, que é bem legal e é de longe o personagem mais forte do jogo.
Como é que são? Eu nunca joguei, não sei nem do que se trata. Como é que é? Qual que é a mecânica principal? Como funciona? Quantos jogadores? Eu queria saber. Eu não sei nada do Xingu.
É de 2 a 6 jogadores, tá? Só pra confirmar.
6?
De 2 a 6 jogadores. Isso. Exatamente.
Olha.
Nós jogamos em 4, eu, Macri, Ricardo e Biscoito. Basicamente, aí você tem uma alocação de trabalhadores e você joga uma carta pra definir o que você vai fazer naquela rodada. São 5 cartas, né? Essa é a mulher indígena, o caçador, o guerreiro, o pajé e, velho, qual que é a outra?
Cacique.
O cacique, isso.
Mas tipo assim, tipo do Concórdia? Tipo, todo mundo tem as mesmas cartas?
Todo mundo tem as mesmas cartas, cada carta tem uma habilidade, tem habilidades diferentes e tem condições diferentes para serem jogadas. Por exemplo, o caçador, se tiver o homem branco na região, ele não pode ir lá. Então, é bem legal, assim. Aí tem os missionários que vão lá pra sua tribo, aí você não pode ir lá fazer os ritos indígenas lá. Cara, o jogo é muito, muito legal. Muito legal mesmo.
Uhum.
Ele é bem pesadinho, assim. Do Macri que eu tinha jogado, que eu achei bem pesado, tinha sido Jester, até hoje. Mas aí veio o Xingu, eu falei, caralho, né? Nossa, ainda, assim, o jogo é sensacional.
Ah, mas então, peraí, é alocação de trabalhador só isso? Não tem controle de área?
Então, ele é alocação de trabalhador com seleção de personagens.
Seleção de... Isso.
E gerenciamento de recursos, né?
Gerenciamento de recursos, você tem um set collection também, que você tem que alimentar seu povo.
Set collection mesmo? Acho que não é mais tile placement,
não? Não, é porque é o seguinte, você pega tipos de recursos diferentes. Aí, nesses recursos vem recursos de alimentação. Se você alimentar com tipos diferentes de alimentos, você ganha mais pontos, entendeu?
Ah, não, beleza, mas isso não é set collection, né?
É, mais ou menos, né? Não dá pra chamar de set collection assim, não, hein?
Ah, não sei.
Mas ele tem tile placement também. Ele tem um mapa. Tem.
Porque você vai aumentando o seu território pra poder colocar mais cabanas e tudo mais. Você também tem uma ação que me lembrou Arquitetos. Você pode prender os índios lá e depois você tem que ir lá libertar os índios. Aí você tem que gastar X guerreiros lá, X trabalhadores, poder resgatar seu povo. Aí eles podem ser infectados por doenças do homem branco.
Que legal, é bem temático.
Mas pelo que eu entendi, então é simétrico.
É simétrico.
E todo mundo tem os mesmos poderes.
Exatamente. Aí tem umas cartinhas lá que te dão certas vantagens lá na rodada, se você tiver os recursos pra pagar elas. É bem legal.
Tem uns eventos também, né?
Isso, exatamente.
Ó, eu achei legal o negócio de ser 6. São poucos bons euros que cabem 6 na real. Assim, que...
Ah, e aí tem uma coisa bem legal que tem uns rios, assim, que tem um rio que atravessa, né? Que é o Rio Amazonas, né? Que atravessa o...
Achei que era o Rio Xingu.
Achei.
É o Rio Xingu, tá certo.
Véi, é isso. Eu vou pedir, por favor, ao Macri pra não escutar esse episódio. Né? Qual o rio que tem no Rio Amazonas? Aí, caralho, e o Xingu? Cadê o Xingu? Mas eu vi que o que eu entendi, o Xingu, ele divide o tabuleiro em dois pedaços. Tem uma, tipo, um pedaço de cima e um pedaço de baixo.
Isso.
E, cara, fica três de cada lado. Cara, que loucura. Eu queria ver esse jogo em seis pessoas agora.
Não. E eu diria, cara, que quanto mais gente, tipo assim, a impressão que eu tenho é que vai ficar mais interessante o jogo, sabe?
Uhum. Vai ficar mais disputado.
Sim, sim. O Moita, ele falou que esse é o jogo favorito dele de todos os jogos brasileiros, cara, inclusive. O Moita, autor, um jogo que vamos falar logo mais, que é o Hokusai. E também do Grace, né? A gente conhece aí. Overdrive, mas enfim. E, cara, o Xingu, eu acho que ele é um jogo ideal aí pra quem tá procurando realmente um euro mais pesado, assim, que é aquele jogo pesado, aquele jogo que a galera vai botar a mão ali, assim, sabe? E, tipo assim, destrinchar ele, assim, poder jogar várias vezes e descobrir novos caminhos. Eu acho que, assim, ele é um jogo ideal pra isso, sabe? Ele é um euro realmente bem mais complexo, assim, não tem essa pegada mais familiar, não é. A ideia do jogo essa é isso mesmo, é um jogo mais pesado.
Pois é, também acho. Eu acho que quem for querer investir no Xingu é o Heavy Gamer, já é o cara que já passou do euro médio, sabe? Ele não é pra jogar com qualquer um, não é jogo de entrada, nada disso. O cara pegar, sentar, rachar a cuca ali. E eu quero jogar em 6 agora. Achei bem curioso. Seria um jogo bom pra gente, hein?
Eu apoiei, cara.
Você apoiou? Boa, eu ia te perguntar se quem tinha apoiado aí. Porque esse é um bom jogo pra nós, que nós somos muitos, né? Geralmente, no mínimo 4 de nós, né? Quando vai jogar junto.
Não. Eu quero jogar o Xingu em 6, quero jogar também o Agent de Consorte em 6, hein, cara?
Olha aí, já pode anotar no bingo aí,
esse
galera.
Esse tá prometendo há muito tempo,
né? Cara, o cara conseguiu falar do Agent de Consorte num episódio sobre financiamento coletivo de março no Brasil.
No Brasil. Não, parabéns, Bruno, olha.
Parabéns. Parabéns aos envolvidos. É pra poucos.
Eu achava que o Igor era prolixo, mas você conseguiu.
Mas é um feito inacreditável.
Vocês estão duvidando do potencial, né, gente? Claramente. Porra.
Eu queria só ressaltar uma coisa que é informação bem aleatória, mas todos os elementos do jogo, ele é bem temático, né? Tanto que nos recursos iniciais ali, a gente tem uma capivara, todos os produtos da floresta amazônica e os utensílios indígenas é bem, tipo assim... É bem característico, né? Se você olha, você já lembra dos índios, com certeza.
Bem maneiro, cara. Alguém sabe em que época se passa na história?
É da exploração do Rondon, não?
Século XIX.
Século XIX, exploração do Marechal Cândido Rondon.
Aí, ó, Teles estava, como sempre, correto, né?
Teles estava, como sempre, com a aba da Ludopide aberta.
olha que eu não olhei, viu? já que o Bruno falou do Catarse, queria dar umas informações aqui. No dia de hoje, ele foi apoiado por 200 pessoas, então você pode entrar nesse meio aí, com R$51.766. A meta era R$20.000, então já foi cumprida há muito tempo.
200% já,
250%.
Faz sentido vocês apoiarem ainda, porque tem metas muito próximas a serem conquistadas. Acho que falta R$1.000 para a próxima meta, então...
E tipo assim, já deu um upgrade maneiro no jogo, sabe? Tipo assim, já todos os componentes basicamente já é tudo de madeira. Vai vir tudo de madeira, já, sabe? Tem umas cartas a mais.
Uhum. Então vai vir uma versão bimpadinha em relação a que foi lançado em 2019, pela versão? Talvez seja, ou 18, talvez. Tem muito tempo já, hein?
Sim, sim.
E sem contar que você pode também pedir só o ADD-ON, né? Que é um tapa pra dar no seu...
No antigo. No Xingu
antigo. Exatamente. É o kit upgrade.
Olha, interessante isso.
Tem um upgrade kit pra primeira edição, se você tem ela.
Legal. Isso é uma opção legal, pro cara não ter que comprar outro jogo inteiro, né?
O Magro tinha feito isso no financiamento do Jester também, se não me engano, porque no Jester deu uma melhorada, assim, nos componentes, né? E você tinha esse kit ADD-ON também. Como ele tá, né, dando uma relançada nos jogos, bem bacana isso daí.
Muito bom.
Bem maneiro.
Muito bom. Então, Xingu, o mais pesado da nossa lista. A gente deu uma pincelada aí. O Pedro deu o ponto de vista dele um pouco deturpado.
Ô, velho, 15 dias sem gravar, eu desaprendi a trabalhar, gente. Me desculpa.
Isso aí, muito bom. Acho que agora a gente pode falar do Hokusai, que eu tô pensando em descer a ordem de complexidade, sabe? Do mais pesado pro mais leve. Descendo a escadinha, se você tá interessado nos lançamentos, você vai encontrar Hokusai, que é um jogo do Moita com a Bianca, ou da Bianca que o Moita assinou, a gente sabe que a verdade é essa, né? O Moita só assina, abraço pro Moita. E é um jogaço, né?
Nossa,
é
demais.
Esse é um jogaço. O Xingu também era, mas é porque esse eu joguei, então eu posso falar com mais propriedade.
Cara,
é um jogaço.
Você pode dar um review melhor que o do Pedro?
É.
Antes de comentar, eu quero dizer que o Hokusai, ele tem o melhor ADD-ON possível que eu já vi em financiamento coletivo pra jogo.
Que é o
porque
quê?
Ele tem suporte pra daltônico.
Ah, legal, pra te colocar o texto na gotinha, né? Mas então, Hokusai, ele tem uma mecânica que é completamente diferente, tem nada a ver com isso aí, Diego. Que ele é o bag build de gotinha.
Exatamente.
Que tem um rondel também.
Sim,
um
rondel.
Acho que é isso, né? Um bag build de gotinha com rondel em seu core, né?
Sim, sim.
E como é que funciona o jogo, vocês que jogaram aí?
E outro elemento importante também, né? Que é sobre pintar pinturas, né? E
olha aí.
E isso funciona como, digamos, é como se você fizesse contratos. Eu acho que seria...
Isso.
Mecanicamente falando, seria a mistura desses três elementos.
Interessante pra quem nunca viu o jogo e pra vocês imaginarem alguma imagem do jogo. Lembra aquela arte japonesa bem característica que é tipo uma onda?
Então, chama de japonismo o estilo, tá?
Japonismo. Então, se baseia nisso aí.
É, essa é a pegada da arte de tudo, né? Inclusive o Hokusai. Hokusai é uma pessoa, né? Era um artista, né?
Exatamente. O mestre artista, e aí a gente joga no jogo como seus aprendizes.
Aí os poderes assimétricos se dão por esses aprendizes, cada um joga com um pintor desse, um artista desse, né? E a parada é, você tem o seu poderzinho do seu pintor, você quer juntar as tintas pra fazer os quadrinhos lá, e quando a gente fizer um grande quadrão, tipo, quem já jogou fresco, tem um negócio de pintar a catedral, né? Quando pinta a catedral, termina. Aqui a gente tá fazendo um grande quadro, tipo do fresco, são 15? Não, tem mais, 20. Não lembro quantos quadradinhos mais tem pra fazer o quadro total lá.
16,
4x4. E a gente vai pintar aquele negócio ali. Como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai pegar umas gotinhas de tinta, que é tipo um tokenzinho, coloca no saquinho bag building, tipo Orlean, Altiplano, né? E vai tirando ali as gotinhas e tu tem que se virar com elas, com as que você tirar. Isso aqui é legal no jogo, né? Aí você tem um rondelzinho, joga pra lá, pega ação, pega ferramenta. Aqui sim tem o negócio do Set Collection, hein? Ou eu tô ficando muito louco, tem o negócio das ferramentas.
Não, você tem que ter.
Não sei se eu diria que é um set collection. Ah, aliás, ele é, né, porque acho que se você usar, tipo assim, se você fizer coisas de tipos diferentes, né, tinha um negócio que você pontuava mais.
Tem um set collection. Ai, pô, tô ficando doido não, mano, tá maluco.
É porque assim, as ferramentas, elas são usadas como recurso, porque na hora que você manda o seu aprendiz lá pra fazer assim, faz essa pintura aí pra mim, aí você vai precisar de um artesão, às vezes, pra entalhar madeira, umas paradas assim, e aí ele usa as ferramentas pra isso. E aí elas são como recurso no jogo.
E também podem valer ponto no final do jogo, né? Com as cartas de objetivo.
Pois é, valem com o set collection, por isso que eu tô falando. Quais foram as suas impressões?
Olha, eu achei muito, muito interessante a mecânica do rondel, assim, você ter que rodar pra pegar os pigmentos e todo o jogo gira em torno da temática. Pra você colorir as artes, fazer as artes, eu achei que encaixou bastante e, além disso, é um jogo muito disputado, né?
Uhum.
Porque você sempre vai querer a mesma ferramenta ou o mesmo pigmento que outra pessoa, então você tem que encaixar.
Na verdade, você tem uma escolha complicada, né? Ela é cheia de trade-off, né? Porque como é que funciona pra pegar esse pigmento? Tem um rondelzinho e aí, no meio do rondel, que ficam as tintas, né? Só que do lado externo do rondel, tem uma ação atrelada ao espaço, né? Você tem que fazer, tem que ficar fazendo um jogo de cintura que é onde você coloca o peãozinho lá, você vai ter acesso a X tintas e a X ações, né? Então sempre você tem que ficar pensando, eu quero fazer tal coisa, eu quero pegar tal artesão, mas eu preciso de... Não é artesão que chama, não. É tipo o projeto lá da pintura que você vai fazer. Eu preciso pegar isso, eu preciso pegar a tinta, eu preciso pegar aquela ação. Aí você tem que sempre ficar pensando.
É um kakemono, cara.
Ah, e o kakemono. Eu não lembro nunca o nome desse negócio. Mas é um jogo cheio de trade-offs, assim, achei bem curioso. Essa é a parte mais difícil.
Tipo, o fluxo, eu diria, né, é que, tipo assim, você vai rodar o seu meeple num rondel, e aí você vai ter que pensar estrategicamente, porque você não consegue ir pra qualquer lugar do rondel, né? Além das outras pessoas bloquearem, você também tem que pular um número limitado de espaços, potencialmente gastando o seu pigmento preto, que te permite pular esses espaços. Então você vai ter que pensar, assim, sobre a ordem que tá acontecendo, e eu acho que a ordem disso muda de partida a partida, né? Então, assim, é uma das coisas aleatorizadas no setup. Então, você vai ter que pensar ali, ó, qual o caminho aqui que é o ótimo, né? Pra as coisas que eu quero fazer. Você vai precisar pensar em pegar um kakemono, você vai precisar pensar em pegar artesões que vão utilizar as ferramentas que você precisa pra trabalhar nos kakemonos que você pegou. Então, você tem que unir essas duas coisas, né? E você tem que pensar também em usar, muitas vezes, a habilidade do seu mestre, né? Que é a simetria do jogo. E aí, além disso, você vai ter que pensar em lidar também com a aleatoriedade dos pigmentos que você tira do seu saquinho.
Isso.
E tem que fazer um manejo desses pigmentos. Você não pode, tipo assim, pelo menos assim, você pode, mas você não deve, não é desejável você ficar com muito pigmento no seu saquinho. Porque o saco pesado de pigmento, além de ser muito mais aleatório, você acaba pegando menos. Em certas situações, ele tem ali uma coisa que ele não te deixa ficar acumulando pra você pegar e fazer tudo de uma vez, sabe?
Uhum.
Pra não travar o jogo.
Tem uma trilhazinha, né, que quanto mais pigmento você tem na sua sacola, menos você pega quando você vai na ação de pegar, né? Tem uma parada dessa.
Uhum. Exatamente, exatamente. E aí, nisso você tem que pensar, exatamente, você vai ter que pegar o contrato, né, que é o Kakemono, e juntar os elementos dele, ou então às vezes faz o contrário, você pega elementos pra depois pegar o Kakemono ideal, né?
E nessa hora o Bruno vai na sua frente e pega aquele que você queria, que você já tinha juntado todas as tintas.
E tem também cartas de objetivo final do jogo, que é outra coisa importante. E aí, cara, uma coisa que é uma parada bem tática, né, é que na hora que você coloca o Kakemono completo, sua pintura completa, no tabuleiro de pinturas, você recebe bônus que é baseado com o que já tá lá adjacente a você.
É.
E aí você acaba abrindo chance pros outros ganharem outros bônus, né? Então, assim...
Isso.
É uma coisa bem dinâmica. É um jogo, assim, acho que ele é todo muito dinâmico, né?
O que acontece? Pra pessoal que tá escutando a gente visualizar, a gente tem o tabuleiro, como a gente tinha falado, 4x4, e cada canto da carta, da pintura ali, o Kakemono, ele vai ter ou um pigmento ou alguma ferramenta. Então, você vai encaixar nesse tabuleiro 4x4, que é disputado por todo mundo, e as faces que encostarem, você vai ganhar um bônus.
Isso aí. Isso lembra aqueles joguinhos de mecânica de dominó, né? Quando você junta tal coisa. Tal coisa. Só que como todo mundo faz coletivamente, tem esse negócio de levantar pro outro cortar, né? Então tem a hora certa, inclusive, de baixar os Kakemons. Pra quem jogou fresco, né? O cara pode estar pensando, pô, mas tem que pintar a capela igual o fresco. Tem que misturar a tinta igual o fresco. É igual o fresco? Não, a minha resposta é não. Embora o tema de pintura seja o mesmo, e você também misture tinta pra fazer outra tinta, mas isso é óbvio quando a gente fala de tintura. Não tem... Não é inovador. O fresco não inventou que se eu misturar azul com amarelo, a verde. Entendeu?
Oh, sério? Isso aí existe já?
Foi a Xuxa que inventou isso aí, cara.
Então, o que parece é esse lance de mistura tinta e pinta numa grade. Acabou. O resto, o jogo é bem diferente do fresco. Uhum. Não tem nem comparação. É só o lance do tema e da gradezinha quadrada lá, tá? Então pode ficar tranquilo. Se você tem fresco, não é um problema. E números do Hokusai, Tel? Você que é o menino dos números? Você passou os números do Xingu?
Vamos lá. A meta do Hokusai era R$30.000. Hoje já alcançou R$75.380. Foram apoiados por 307 pessoas e nem preciso falar, né? Já tem vários addons, então tá muito cabuloso o jogo.
Já... O Meeplezinho já virou um Meeplezinho asiático maneiro, que é diferente cada um. Já trocaram os marcadores, já botaram as coisas com uns protetor ali a mais no tabuleiro, um tanto de coisa nova. Dobrou o número de cartas de mestre, né? Que são as cartas da simetria. O saquinho, ele vem com aquela pintura da onda engravada nele, sabe? No tecido. E tá quase chegando lá, que vai vir uma expansão extra. A expansão jornada vai vir aí com 3 cartas. Mais um marcador de jogador a mais ali pra fazer alguma coisa, que só Deus sabe o que é.
Uma coisa que eu não falei é o preço do jogo base, né? É R$269.
Tá bem perto, né, do Xingu?
Sim, sim. O Xingu é um pouquinho mais caro.
Acho que é R$10 a diferença, né?
R$20, eu acho, se não me engano.
R$10. R$279 e R$269.
Então é isso aí. É bem próximo e cara, são dois jogos, né? Tanto o Hokusai quanto o Xingu, acho sensacionais e vieram num preço bem mais acessível, né? Do que estão vindo os jogos internacionais.
Vem preço de Dixit, cara. Você pensar no que eles entregam, né? Mas o fato é que assim, eles são euros, nesse caso do Hokusai, eu achei um euro médio, né? Acho que dá pra falar que é de médio pra médio leve. Acho que não, acho que médio justo, vai.
Acho que é um médio, colocaria ali. Porque tem muitos elementos, né? Tem cumprir contrato, tem um rondel... Tem tirar coisa do saco, e aí tem o set collection ali, assim, que é bem light, mas existe. Então, assim, tem muitas coisas ali, mas assim, não é um jogo difícil de jogar, tá, gente? A gente tá falando que tem muitos elementos, mas, tipo assim, a sua ação, você vai lá, você roda no rondel, ou então você pega alguma coisa do seu saco, e é isso. Passou a vez, segue, as coisas são bem simples, e a iconografia é bem boa.
É isso aí, não tem muito mistério. Então eu posso falar de 4 estações, que é o próximo da nossa escadinha. Financiamento deve estar terminando aí, se você está escutando na data de lançamento, na semana que vem, que é um jogo do Edu, que já tinha feito o Tá Na Mesa, não é verdade? Né, Pedro? Você que é o fã do garoto?
Belíssimo Tá Na Mesa aqui, um jogo com a arte única do Edu Reis presente nos seus outros jogos, né? Que deu uma melhorada, não que seja ruim nos outros, mas deu um tapa no 4 estações, autor e designer... e artista do Tá Na Mesa, um jogo com muitas referências à cultura pop e a Ana Maria Braga.
E no Quatro Estações, é engraçado que são jogos bem diferentes, né? Todos os quatro entre eles, né? O Quatro Estações já é o Engine Builder. Tem nada a ver com os outros dois primeiro. E eu achei um Engine Builder bem rápido. Muito rápido.
Sim, com certeza.
Eu não sei se você jogou, mas o início dele me lembrou muito o Fields of Green. Você tem lá o meio que o draft, assim, pra ver qual carta que você vai colocar lá. Aí você tem a hora de produzir determinado. Você vai ser. Vai vir de origem animal, você vai ser o vegetal, você vai ser a fábrica, que é o azul, você vai ser o dinheiro. Me lembrou um pouco o Fields of Green. E outra coisa que se tem presente, né? É que nós temos no. Tá na mesa. E também no outro que foi Print and Play do Edu Reis, que é o V8, você tem lá a carta, você tem o personagem com os números e você tem lá a carta. No Quatro Estações é a banca, né?
É a vendinha, é.
É a vendinha, no Tá na Mesa é a
cozinha?
É o fogão. Aí você tem lá os itens que você tem a mais, assim, que vão te dar um plus. Que é um padrão, é do Reis, e é muito legal isso porque ajuda, né? Você traz uma assimetria muito bacana pro jogo.
Eu não sei se quem tá escutando entendeu perfeitamente, mas...
Eu não entendi nada.
O que tá dizendo é o seguinte, existe uma carta do pessoal no Quatro Estações. Como é que funciona no Quatro Estações? É o Engine Builder, como eu disse, e que você joga em Quatro Estações. É, cada um tem um fazendeirozinho, esse fazendeirozinho tem um poder específico. E tem várias banquinhas, tipo vendinhas. E o que o Pedro tá falando é que quando você vai jogar, você associa um fazendeiro com uma banquinha. E aí você encosta um no outro, assim, sabe? E quando você encosta, isso varia. Cada combinação faz um setup diferente, sabe? De fazendeiro com banquinha.
Poderia ter explicado melhor, porque eu expliquei de uma forma merda. Obrigado, Rafael.
Era, mas isso que você falou era o que o Pedro tava dizendo, tá?
Era.
Ah, tá bom, então.
Bom, e aí, seguinte, como tem essa simetria inicial, cada um tem um fazendeirozinho com a banquinha, e a parada é, então é lá as quatro estações, e a gente vai plantar um bocado de coisa lá. Abóbora, trigo, maçã.
É, tem sete recursos diferentes, se não me engano.
Uva.
Cria galinha.
Cria galinha, cria cabra, cria peru.
Cria vaca.
Búfalo. Vaca, véio, um monte de coisa, velho. Bicho pra cacete. É, mas no final tudo vira coxinha de galinha. Seja vaca ou seja galinha. Mas, assim, é a carne, né? Mas tem qualquer coisa. Tem quatro tipos de carta. Cartinha verde, que é produção de vegetais. Aí você pode fazer uns vegetais. Cartinha vermelha, que produz as coisas de origem animal. Aí estou falando de ovo, leite, né? Essas coisas que...
Exatamente.
E a própria carne dos bichos. Tem as cartinhas azuis, que você geralmente manufatura as coisas. E tem as cartinhas amarela, que você vende as coisas. E aí, o que você tem que fazer? Montar um motor com isso, né? Na sua vez, tem... Como é que funciona o jogo? Tem quatro estações, obviamente. Cada estação tem 12 cartas.
Então, três rodadas.
São três rodadas cada estação. Aí vai abrir as quatro cartas na mesa. Cada um escolhe o que fazer com uma delas. Você pode fazer várias coisas, mas cada um escolhe uma delas e faz uma coisa com ela. Seja construir, seja destruir pra ganhar uns recursos e tal. Mas a parada é construir o seu motorzinho. Como qualquer jogo de motorzinho, ele começa bem devagar, né? A primeira estação... Você pode começar em qualquer uma. Isso eu achei legal. Você pode começar na primavera, então você escolhe uma qualquer.
Uhum.
E aí você vai começar bem devagar, né? Você vai ter uma cartinha, duas cartinhas. Na próxima, você já vai ter... Pô, a máquina aumenta. E quando chega na última... Você já tá ativando um batalhão de cartas pra lá pra cá. Achei muito interessante e muito rapidinho. Como eu falei no jogatinho da semana, eu tinha acabado de jogar o Wingspan e Terraform Mars Ares Expedition no domingo, né? Então foi o terceiro Engine Builder seguido que eu joguei um atrás do outro, assim, sabe? De longe foi o que joga mais rápido. Achei a arte muito bonita, achei de verdade.
E é um jogo divertido.
Eu gostei. Pra quem gosta de Engine Builder, eu acho que é a melhor opção entre os três.
Pô, mas isso que eu ia falar, é um jogo que eu não gosto de jogar com o Bruno. Porque todo jogo de fazer, assim...
Fazer motor, né?
O motor, ele vai lá... Não, eu faço isso aqui, que me dá isso daqui, me dá 20 pontos, 40 moedas... e não para.
Eu achei bem legal, achei um joguinho bem honesto. Rapidinho e tal.
E como eu disse anteriormente, né? Tem a arte do Edu Reis com um tapa, né? Ele até, se não me engano, eu acho que é na... Não sei se foi na Ludopedia que ele comentou, se foi no próprio questão do financiador do Catarse, que ele falou que foi necessário dar uma atualizada nos traços, mas ficou muito bonito. Ainda tem a marquinha dele lá, dos desenhos. Eu não peguei se tem referências à cultura pop igual nos outros jogos, né? Porque no Tá Na Mesa tem muita referência. Muita referência. Todos os personagens é de cultura pop, ou jogam um programa de TV, ou de alguma novela. E no Quatro Estações eu não enxerguei nenhum personagem extra, assim. Mas é um jogo bem bacana, é assimétrico, né? E como o Rafael falou, rapidinho, delícia de jogar, e é isso.
E tem uma coisa, né, que, veja bem, uma coisa que vocês não mencionaram, eu diria que é um jogo econômico, não é apenas um euro.
Sim, porque tem uma parte legal, sim, além do in-game building, é verdade, isso é importante falar.
Ele é draft de cartas barra ações, né, porque às vezes você pode pegar uma carta ou você pode usar uma ação dela, mas ele tem também o mercado, né, que é tipo aquele do Caledônia.
Exato.
Que as mercadorias mudam de valor, dependendo de como tá aí no mercado, né, e no final, tipo assim, de cada estação, você troca o seu dinheiro por pontos.
Isso.
Então, assim, ele é realmente bem econômico mesmo, a ideia é ser bem econômico.
Tem um plus nessa economia, né, tem uma regra, inclusive, que te permite, e o jogo de certa forma incentiva, você pode vender e comprar de outras pessoas, se você quiser.
Tem isso também.
Inclusive, você pode vender o seu lugar na fila. Achei isso uma desonestidade, porque o brasileiro faz isso de fato.
Ah, vai falar que lá na quarta série, na hora do recreio, 9 horas da manhã, quando tinha aquele arroz temperado, seu amigo tava lá na frente, ou sei lá atrás, me dá frenteira aí. Vai falar que você nunca fez isso, Rafael Coelho?
Você pode. Eu nunca pedi o frenteira. Você pode vender a frenteira, inclusive na fila, se quiser. Eu joguei ele em 2, assisti uma partida aí com vocês jogando em 3, então eu não vi ninguém. Claro que eu não ia negociar castelo, tipo assim, me vende aí, né? Porque a gente quer um matar o outro quando tá jogando.
Ainda mais jogando de 2, né? Aí fica igual o Catan de 2.
Exatamente. Mas com muitas pessoas, pode ser útil. Por que que é útil? Porque o jogo te incentiva a vender pra pessoa. Porque você ganha uma moedinha do banco toda vez que você vende alguma coisa pra alguém. Então, quem gosta de interação e economia, vai ter. Quem não gosta, é só não vender. É simples assim, não quer, foda-se.
Entendeu?
E funciona o Engine Builder com a economia lá.
A questão do mercado, né? Que o Bruno falou do Caledônia, a nota no bingo aí, gente. Achei bem legal que ele oscila e tal, e tem uma parada lá de você conseguir, você ganhar um recurso, mas é o recurso que tiver
mais
menos valendo, é o mais barato. Então, às vezes, velho, você vai dar um gás ali, teve uma hora que a abóbora do Bruno tá valendo 5 moedas, aí o Teles de sacanagem baixou 2.
Não, o Teles baixou 1 e você baixou o outro.
Você baixou outro.
Cala a boca.
Os caras fizeram um complô contra mim.
E é bem bacana essa questão do mercado oscilando. A gente vê aí que um jogo sem hype aí, trazendo algo de produtivo para um jogo nacional, eu acho isso bem bacana.
Agora que eu digo o jogo sem hype é o Caledônia.
Nossa, eu me assustei aqui agora. Gelei.
E assim, né? Eu só discordo que isso tenha vindo do Caledônia, mas enfim, né?
Cala a boca!
Na hora que vocês foram explicando, veio muito de longe o Mercado de Lisboa na minha cabeça.
Mercado de Lisboa? Por quê? Agora fiquei muito confuso.
Não pensei nisso, não.
É porque é aquele negócio de gerar demanda e vender. Só isso. E você tem as vendinhas diferentes, é basicamente isso.
Mas você não gera demanda nisso, né?
Ah, mais ou menos, porque se você aumenta o preço, você pode inferir que aumentou a demanda, entendeu?
Mas é isso que eu tava imaginando.
Mas tipo assim, não aumentou, né? A demanda sempre existe. O pessoal vem mais barato.
Ah, não, sim. Você tá abstraindo um pouco. Você tem que vir lá na frente. Significa
porque
o preço aumentou. Pô, tem que ir lá na frente. Mas eu achei bem legal.
Agora, eu não sei se a gente jogou errado, mas no Caledônia, quando você mente o mercado, né? É o preço...
O preço abaixa. Lá não abaixa, não. Só abaixa quando alguém abaixa.
Lá não abaixa. Então, assim, você tá inflando o mercado de produto, lá não abaixa. Isso é conta da inflação, gente.
Parece mercado de board game, né? Quanto mais vende, mais caro fica.
Inclusive, gente, tô com um jogo pra vender aqui, ó. Interessado, chama inbox.
Cara, eu gostei bastante do jogo, a gente conversa, mas eu tenho umas críticas em relação a ele, sabe? Eu acho que os outros, assim, da lista, pelo menos eu acho que eu fui mais positivo. Esse daqui eu não saí com uma experiência 100% positiva, não. Mas, tipo assim, é uma questão de gosto, tá, gente? Não é uma questão de, assim, meu Deus, jogo é uma bosta. Não, é igual o jogo é muito bom, eu gostei bem dele, mas tiveram algumas coisas que me incomodaram. Uma delas, por exemplo, essa questão aí que, igual o Teles falou, vou abaixar o preço da abóbora, e o Pedro falou, então eu vou abaixar o preço da abóbora. Eu achei que, tipo assim, tipo assim, você pode ferrar os outros muito por acaso, sabe? Ah, vou te ferrar porque, sei lá.
Porque assim, porque eu posso.
Sabe? Tipo assim, pra um Eurogame, eu não curto tanto esse tipo de interação.
Esse tipo de interação, eu entendo.
Isso que eu ia falar, você não gosta de interação, de jogo com interação.
Não, eu adoro jogo com interação, os jogos que eu mais gosto tem muita interação. Só que o problema é como ela acontece. É essa a questão.
Entendi.
Tipo assim, você vai olhar, cara, o topo da minha lista é só jogo com muita interação. Dominant Speech, Argent, Consorge,
tipo assim. Eu consigo entender a crítica, mas assim, não me incomodou muito, porque ele é curto. Se eu estivesse jogando 3 horas e tivesse esse tipo de interação, eu ia ficar putaço. Mas na verdade é um jogo que assim, de 50 minutos, ele acaba. Né? Tá escrito 90 na caixa que a gente recebeu do protótipo aqui.
Sim.
Mas 90 eu acho muito, cara. São 12 rodadas só e é muito rápido. É bota o boneco, faz ação. Bota o boneco, faz ação. Não tem mistério.
agora que você mencionou isso realmente dos 90 minutos, cara, realmente não acho verdade, não. Acho bem menor mesmo. É, mas, né, Ravel, você jogou em duas pessoas, né? Em duas pessoas, isso daí já não incomoda nada, né?
Mas eu joguei em meia hora. Assim, é surreal, né?
Não, mas tô dizendo essa questão de interação. Esse tipo de interação pra duas pessoas?
Ah, né? É aquele papo, entendeu? Que a gente teve semana passada, né? Quando é um contra um, é isso mesmo, né? É, inclusive, é até interessante que tem esse tipo de escolha, né?
Exatamente. É assim, isso teve algo que me incomodou um pouco também, a aleatoriedade das cartas, né? Como, tipo assim, cada estação são três rodadas e aí vem quatro cartas. E às vezes, na hora que você escolheu o seu primeiro, não vai vir o que você quer, por exemplo. Aí você tem que se adaptar. Igual você falou, por ser um jogo mais curto, tô ok. Igual eu falei, no geral, minha experiência é muito positiva com o jogo, tá, gente? Tô só realmente levantando uma pequena crítica aqui, só pra... Porque às vezes pra você pode ser que isso te incomode mais, né? E aí, assim, gostei bem dessas duas questões. Outra coisa que eu achei que talvez é meio estranho é que os componentes são muito limitados. Se você for olhar no manual, quase todas as coisas tem uma coisa falando assim, ah, não, se acabar tal componente, você pode pegar do outro, ou uma coisa assim. Igual a questão das medalhas é assim.
É, me parece proposital pra causar intriga.
Pra causar confusão.
Acho que esse é o plano.
Então, tem essa coisa das medalhas, por exemplo, as mercadorias, eu acho que tem só 10 de cada. Se tiver umas duas ou três pessoas que estão focando em uma, né, vai acabar com certeza. Então, assim, isso daí me incomodou um pouco.
Será que acaba mesmo? Eu fiquei pensando, porque tem limite no estoque, né? Você não pode armazenar.
Não, tem limite no estoque. Mas aí que tá o negócio, né? Se você tá esperando, por exemplo, sei lá, você tá fazendo abóbora, tu precisa fazer abóbora e a abóbora que vale mais. Vocês levaram o preço da abóbora, e aí você fala, não, vou armazenar aqui, por exemplo, 4 abóbora, outro cara armazena mais 4, tem só duas no estoque, se tiver... Sabe? Tipo assim, tá muito contado, na minha opinião. E também, por exemplo, marcador de hora extra, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 10. Só tem 2 no estoque sobrando, além dos 8 de bônus.
Que marcam as ações bons, é.
Exatamente. Então, assim, se duas pessoas pegarem hora extra porque usou o mesmo espaço de outra pessoa, essa pessoa, tipo, a próxima pessoa já vai ter que tirar um bônus sem pegar bônus. E aí, às vezes, outra pessoa queria aquele bônus. Aí é um bloco, tipo assim, meio que não intencional que aconteceu.
Sim, é, tudo parece ser feito pra causar o conflito. Então, assim, é um jogo que vai ter muita interação direta.
É o jogo pra você levantar e dar um tapa na cara do seu amigo.
Não, e isso que você falou, por exemplo, das trocas, né, por exemplo, você pode trocar o que você quiser, você pode comprar dos outros negócios, se quiser comprar, né, claro, a troca tem que ser consensual. Isso também é outro elemento que eu abomino, assim, cara, eu detesto, assim, essa possibilidade. Tipo assim, por mim, eu jogo, faço house rule que não
que não
tem
pode usar. Você pode fazer o que você quiser. Então, eu acho que de todos os jogos que a gente vai falar aqui hoje, esse é o jogo que tem mais esse tipo de interação de mexe daqui, mexe dali, ri do cara. Então, se você é o tipo de jogador que curte esse tipo de interação, acho que é por aí. Agora, se você não gosta de negociação, você não gosta de take that, aí pensa bem. Talvez não seja pra você. Agora, se você gosta, vai fundo, que é bem legal, bem bonito. Rafael, eu gostei muito. Eu acho que talvez ele funcione melhor em dois, hein? Fica aqui o questionamento. Porque todo esse tipo de elemento, quando é um jogo um contra um, faz mais sentido. Porque eu tô fazendo um bloco pra atrapalhar só uma pessoa, né? Não deixa de ser de graça.
E se você for pensar, né, cara, pra mim, esses elementos aí, se você for me perguntar o que eu prefiro jogar, se eu prefiro jogar 4 estações ou Terraform Mars, eu prefiro muito mais 4 estações. Terraform Mars é o jogo número 1 da Ludopedia. Todos os elementos que a gente mencionou aí, todos eles têm no Terraform Mars, entendeu?
Exatamente, só que dura 5 horas a partida. Esse aqui dura 50 minutos. Então, assim, eu acho que é bem positivo nesse sentido. Se você gosta, é bem mais curto. Bem mais curto. E se você não gosta, você passa pela experiência mais fácil. Sabe? Você vai parar na mesa do cara, o cara fala, não, vamos jogar esse aqui. Pô, eu não gosto desse elemento, não. Mas como é 50 minutos, eu vou jogar, entendeu? É diferente.
Eu não cheguei nem a não gostar, cara. Eu gostei bastante do jogo. Eu só realmente levantei essas pequenas críticas e falei assim, essas coisas que não são pra mim.
É o nosso papel, né? Falar o que o jogo tem e o que ele não tem, né? Então, ele tem essas coisas. Aí vale se você gosta ou não.
Eu acho que o manual sofre daquele probleminha de alguns jogos nacionais. É um pouco confuso, parece que falta algumas informações. E eu não quero que o 4 Extrações aconteça com outro jogo nacional aí. Que o autor falou assim, você faz o que você quiser e é isso mesmo. Você adapta do jeito que você quiser. Eu não quero isso, cara. Eu tive uma boa experiência com o Tá Na Mesa. Ou a experiência com o 4 Extrações foi bem legal. Não sei se às vezes vale a pena fazer um review do manual aí antes do lançamento. Eu não sei se já tá pronto também. Aí os caras mandam uns face chat lá pro pessoal colar em cima, igual no Yorvik.
Que face chat, cara, tá maluco?
Não, no manual do Yorvik teve um face chat, teve um adesivo pra colar em cima do manual.
Não, o manual nem foi pressa ainda não, você tá...
Isso acontece às vezes.
Então, assim, eu acho que o jogo é muito legal, eu gostei bastante. É um jogo que, com certeza, vai fazer um sucesso aqui na residência, porque minha cunhada e minha mãe amam estar na mesa, então, Edu Reis, eu vou ser obrigado a comprar o 4 Estações, mas eu acho que precisa dar um tapa no manual. Não sei se temos tempo hábil comprar isso ainda, mas fica aí, o manual precisava de um tapa.
Eu aprendi o jogo pelo manual e eu achei, assim, tem algumas coisas que eu achei que faltou um pouco, um faquezinho talvez no final, uma coisa assim. Mas, tipo assim, no geral eu gostei do fluxo do manual, acho bom, achei bom. E também, vamos falar também sobre os números, né, do Kickstarter, porque esse é o jogo mais barato que a gente falou aqui até agora.
Exatamente. Como o Bruno falou, o preço do jogo base, ele tá saindo por R$199.
É o mais barato disparado.
Uhum.
Dos três.
Sim, sim. É a vantagem de ter os componentes contadinho, né? Igual eu falei. E é bem menos componente que os outros jogos também, pra ser justo.
Exatamente.
Esse financiamento fecha quando?
Esse financiamento vai fechar no dia 7, ou seja...
Tem uma semana, pá.
Quase uma semana depois do tempo desse podcast lançado.
Galera, vamos dar uma forcinha que... Tá quase chegando na meta, vamos dizer assim. A meta era bater R$30 mil e até o momento estamos com R$20 mil. 20.124.
Os últimos dias são os que. O primeiro e o último são os melhores dias, geralmente. Mas dá bom.
Espero que financie aí, porque, igual eu falei, cara, pra mim ele já é melhor do que o atual top 1 da Ludopedia.
Então, assim, né? Isso aí é com muita folga. Você tá maluco. Ó, Edu Reis, como é que chama o maluco lá do que fez o Terraform? Mas nem sei o nome dele, é tão irrelevante que ele é.
O quê?
O cara que fez o Terraform Mars.
Ele só fez o Terraform Mars. É o cara do Terraform Mars.
Jacob Frixilius. Nossa, com certeza tá errado a pronúncia. Muito bem, vamos pro último da noite, que esse aí eu vou deixar para os senhores Bruno e Teres, que foram nossos representantes na mesa, que é o financiamento que vai abrir, então se você quiser conhecer, pelo menos saber o que a gente pensa, é agora. E aí, de quem eu tô falando, Teres?
Maasai é um jogo com a temática afro, posso dizer assim, que basicamente é baseada na construção de um... colar. Esse colar tem as pedras e sementes. Então, basicamente, o tabuleiro, ele é circular. Pensa assim, são dois círculos.
Círculos escritos?
Ajuda aí, ajuda aí, Francisco.
É uma pergunta simples. Ele bugou.
Exatamente. Um círculo dentro do outro. Um círculo dentro do outro. E cada círculo tem um jeito diferente de se pontuar. Então, cada jogador vai ter ali as suas sementes. E o jogo todo é baseado em dados. Alocação de dados, vamos dizer assim. E alocação das sementes.
Eu acho que a alocação de dados, você passa uma ideia errada sobre o jogo. Porque assim, a gente faz um draft de dados. E aí a gente coloca os dados no colar, mas tipo assim, você não aloca pra fazer uma ação, entendeu? Não é alocação no sentido de alocação de trabalhador.
Isso.
Ah, entendi. É um negócio meio tipo sagrada, só que vocês estão fazendo num negócio redondo no meio. É isso.
Só que é um espaço compartilhado.
Exatamente. Entendi.
É mais como se fosse um tile placement dos seus tiles são dados.
A gente jogou uma implementação virtual, né? Mas o jogo deve ser muito bonito porque ele, basicamente, esses círculos, eles ficam vamos dizer assim, num arco-íris. Então, ele é dividido em vários setores. Cada cor possui dois setores.
É um hexágono de cores, tá, gente?
É um hexágono. Exatamente.
É um hexágono de cores com tabuleiro circular. Eu buguei pra caralho agora nesse momento.
Exatamente. Qual é o negócio? São dois círculos.
Então, a cada 60 graus tem uma cor.
Sim. É quase isso.
Mais ou menos, porque, tipo assim, ó, são dois círculos, né, um dentro do outro. E aí, você divide isso num hexágono, então seis seções diferentes. Só que aí, cada seção tem duas áreas, entendeu? Então, é como se você tivesse 12 áreas diferentes.
Então, a cada 30 graus.
Tipo assim, são 12 áreas diferentes, só que, tipo assim, elas são pareadas de duas em duas, entendeu? É isso que acontece. E aí, tipo, o que que rola no jogo, né? Basicamente, você vai fazer um draft de dados, né? Tem sempre... Você tira de um saco os dados e rola eles já, tipo... E aí... As pessoas vão pegar os dados baseado... Sendo que a ordem do turno é igual à ordem de pontos atuais ao contrário.
Ok. Sabe, quem tá pior, mais atrás
começa escolhendo.
Uhum.
Exatamente. E aí você vai sempre escolher dois dados. E aí geralmente... A ação normal é você escolhe dois dados. Porque existem umas ações especiais, vamos falar sobre elas já. E aí um dos dados, você vai abrir uma dessas seis seções do tabuleiro.
Olhando
aí,
pela cor. Tem que bater a cor.
Exatamente, você vai ter que bater a cor do dado que você pegou. Porque
então os dados são tudo coloridos também, tipo do Sagrada.
Exatamente, são seis cores diferentes de dados. E os dados é 1 a 6 também, tá? D6 normal.
Pra você que é daltônico, funcionou normal, beleza? Sem maiores problemas com cores?
Pra mim de boas, porque o jogo ele é muito posicional. Então, tipo assim...
Mas e o dado? Você olha pro dado e se compara com o tabuleiro?
Não. Tipo assim, os dados, eles são bem diferenciáveis, pelo menos pra mim. Eu não tive dificuldade assim nesses. Eu diria que talvez, assim, o azul e o roxo são um pouco mais parecidos pra mim. São, mas dá pra diferenciar. Pelo menos no online deu, né? E aí, qual que é o rolê? Você vai pegar dois dados, né? Um deles você vai abrir uma sessão das, uma das 6 sessões de cores. Aí você vai usar a cor do dado pra isso. Com o outro, você vai posicionar ele, tanto cor e número, né, no lugar que você quer colocar dos espaços vazios que estão daquela sessão. É, e aí, qual que é o negócio? Você colocou o dado, e aí você pode colocar uma semente naquela área. E aí, igual eu falei, cada cor tem 2 áreas diferentes, né? Porque okay. Também tem área control no jogo.
Então são tipo 12 áreas que vocês estão disputando.
São 12 áreas que a gente tá disputando. E além disso, tem as pontuações. E aí, tem uma pontuação que é durante o jogo, que é do círculo mais interno. Ele você pontua, tipo assim, de acordo onde é que você colocou, você vai pontuar, tipo assim, todos os dados que estão linkados àquele que você colocou. É linkados pelas suas sementes.
Ah, tá, tipo, linkado fisicamente, fazendo um caminho, assim.
Exatamente, fazendo um caminho.
Aí vem posso dizer, um detalhe do jogo, que é o bloco, né? Se outro jogador quiser impedir essa pontuação de você ter a fileira, ele coloca uma semente pra cortar. É. Exatamente.
É, ou às vezes ele quer usar, às vezes, os seus dados também, né? Tipo assim, porque... Isso. É aquela coisa, né? Você tá colocando com essa ideia. Tipo assim, aí você coloca o dado e coloca a semente na mesma área. Aí você tá ajudando pro seu área control daquela área. Você tá potencialmente pontuando naquela hora o link que você fez, beleza? E se você colocar o dado da mesma cor no lugar da cor certa dele, né? Você pontua um ponto extra pela cor, tá certo.
Caramba! Isso tudo pra quantas pessoas?
Pra 4 pessoas. Até 4
pessoas.
Caraca, velho. Eu imaginei, tipo, pô, assim, isso vai ser legal jogar de duelo. Só que com 4 tá com uma zona, então. Que aí você tá pensando em fazer um caminho, o cara passa com outro caminho na frente, atropelou você. Caraca, interessante, hein?
Eu acho mais legal com mais gente, né? Porque a área control.
Então, quando a gente jogou, não teve tanta disputa.
Ah, é porque tem a parte de área control.
A disputa só foi aparecer lá no final. Mas só que eu acho que era a gente entendendo as regras. No segundo jogo, eu ia bloquear muito mais.
E é o perfil do jogador também, né? A gente tava jogando com os dois autores, né? O Renan e o Rogério. E aí teve um dado momento lá, assim, que eu tava jogando livre, eu tava só tipo assim, cara, eu tô jogando pro final. É só isso que eu tô fazendo. Eu tô jogando pro final, tô jogando pro final, tô jogando pro final. E aí um deles até falou, gente, olha só, vocês podem colocar aqui pra bloquear ele. Tipo assim, ó, os autores do jogo estavam contra mim nesse jogo, tá vendo? Vocês estavam com medo que eu ficasse muito na frente porque eu tava jogando muito livre, sabe? Mas o nosso perfil
agora,
era bem...
Agora, antes de explicar... Você explicou a pontuação instantânea.
Exatamente, ainda vamos chegar.
Mas é essa estratégia sua de fazer a pontuação no final.
Exatamente, qual que é a questão, né? No círculo externo, quando você coloca, você não pontua. Mas, no final do jogo, você vai pontuar o seu maior link no círculo externo. Só que é uma pontuação muito maior. É uma pontuação que você pontua a face do dado, ou seja, você pontua potencialmente 6 ou 5, digamos ali. E também cada semente que tá no seu link vale 2 pontos. E aí, isso assim, você consegue fazer uma pontuação pra final de jogo pensando assim, futuro, mas só pontua o seu maior link, né? É importante salientar isso, você vai pontuar apenas o seu maior link. Mas veja bem, qual que é o negócio? Tem mais uma pegada que a gente não falou sobre esse controle de área e dice placement, vamos colocar aqui o termo, né? Colocação de dados, é que você tá fazendo um sudoku com os dados.
Hã?
Cada um dos 6 lados de cor, né, tem só 6 espaços para dados. E você não pode colocar o mesmo número de dado que cada apareceu setor, em qualquer um deles.
Isso, em cada setor.
Então, assim, rola um sudoku ali, você tem que botar um, você tem que botar o 2, o 3, o 4, o 5, 6 pra fechar todos os dados daquela área.
Caraca, e eu trouxe coletivo. Caramba,
isso. Exatamente. Então, assim, pro círculo de fora, você tá tentando botar os dados maiores, se você quer pontuar aquele link, né? Enquanto contrário, se você quer que outra... Se você quer impedir a pontuação do outro, você bota o dado menor ali em cima, né?
Caramba, tem essa maldade. Muito louco, cara.
É, e ainda tem outro esquema, né? Tem o controle... Você pontua também se você tem um controle da área.
Quem é que é o controle de área?
O jogador que tiver mais sementes, ele pontua o dado de maior pontuação e o segundo pontua o dado de menor pontuação. Isso. Em cada setorzinho.
Tem 3 espaços de semente por áreazinha. Das 12 áreas.
Então, aloca 36 sementes. Caraca! Eu achei muito legal. Eu fiquei
muito
legal.
É muito bom. É muito bom, cara.
Jogo rápido. Quando você pega, assim, você vai jogando, não para. E tem muita interação por esse controle de área. Eu gostei bastante.
Ainda tem mais um detalhe que a gente não falou, né? Essa é a ação normal. Agora tem as 4 ações especiais. Sim. Que, na sua vez, você pode gastar uma semente em alguma dessas 4 ações pra fazer ela. Assim, desde que seja a primeira vez que você tá fazendo ela. Porque a segunda vez, você vai ter que gastar 2 sementes. A terceira vez, 3 sementes.
Olha o sagrado aí. Tem esse negócio de sagrado com a gotinha.
Então, e assim, né? A semente você tá tentando popular o colar, né?
Uhum.
Mas aí tem mais uma maldade, né? Que se acabarem as suas sementes, o seu estoque, cada um tem 15 sementes, aí o jogo vai acabar naquela rodada. Então, assim, pode ser uma estratégia, né?
Pra correr com o jogo.
É, você pode usar isso pra correr com o jogo. É uma possibilidade também. E aí, quais são as ações especiais, né? Ah, uma delas é pra você trocar a cor do seu dado que você vai usar pra dar unlock numa sessão, né? A outra é pra você trocar dois dados de lugar. E aí você pontua potencialmente de novo uma coisa que você já tinha pontuado. Lembra aquele negócio do link que eu te falei que você pontua na hora? Como você pontua na hora, você pode trocar dois dados de lugar e você pontua, tipo assim, aquele seu link grande que você montou em algum momento, você pontua ele de novo, trocando dois dados de lugar, potencialmente. E assim, fazer essas ações especiais, às vezes você nem coloca mais dados no tabuleiro, né?
Só manipula os que já estão lá mesmo.
Isso. Então, assim, tem outra que é pra trocar o número, eu acho, sabe? Então, tipo assim, tem quatro ações especiais que servem isso pra, às vezes, mitigar a sorte, né? Se você deu azar, você quer muito fazer um negócio, não saiu pra você. Ou então, você já pensou, já incorporou aquela ação na sua estratégia. Em dado momento, você vai trocar dados de lugar. Em dado momento, você vai correr com o jogo, gastando muitas sementes pra isso. Tem muitas coisas que podem acontecer, assim.
Caramba, eu tô realmente... Achei muito, muito interessante. Agora eu quero jogar, pô.
É um abstrato muito, muito, muito legal. E joga muito rápido. Regra super simples. Tudo que a gente explicou é todas as regras. Já podem jogar. Sabe?
Tipo assim. Caraca, e tipo assim, tava faltando abstrato de mercado brasileiro, né? Geralmente sempre a galera tenta fazer um euro temático, né? Mas abstrato ainda não tinha parecido uns que bala mesmo. Pô, achei muito maneiro.
É, se a gente for ver aqui a lista de hoje, né? Temos um euro pesado, um euro médio, um euro econômico e um abstrato.
É verdade.
Todos diferentes.
Bem variado, muito bom.
Pra compor a coleção de vocês, né?
Show demais.
As informações, né? O início do financiamento vai começar dia 1º.
Ou seja, na data de lançamento desse episódio, dá um confere aí, se talvez... Eu agora fiquei muito tentado.
Esse eu já vou pegar, Rafael.
Ah, é? Beleza, tá ótimo. Eu vou pegar. Aí fica bom, ó.
Cada um vai pegar um, né?
É, aí o Pedro pode pegar...
Eu peguei dois.
É, o Bruno pegou dois, salvou a pátria. Que ele é fominha. O Pedro falou que vai ser obrigado a pegar o 4 estação. Você pega uma ação e fechou o tempo dos 4.
Ah, fechou.
Ah, mas não é que isso dois disso.
O jogo base, ele vai sair por R$189.
É o mais barato da lista.
Ele é R$189 nas primeiras 48 horas. Eu não sei se ele vai aumentar o preço depois.
Eu acho que as próximas são mais. Mas também tem um detalhe, né, Teles?
Tem um detalhe. Ele vem uma mini expansão chamada Laibon.
Eles falaram que é uma mini expansão exclusiva pra quem segue o projeto no Catar. E apoie nas primeiras 48 horas. Então, se você ainda não segue, se você não salvou ainda...
Exatamente.
Boa, muito boa.
Você vai ver que é bem temático, né? Eu peguei os dois mais pesados, o Pedro pegou do meio, o Teles pegou o mais família.
O abstrato, é. Boa, muito maneiro. Tô empolgado. E eu já tinha pegado o Brasil e o Cosmos, né? Então, vocês fazem favor aí também de botar um jogo brasileiro aí também.
Em minha defesa, juntamente com o meu grande amigo Igor Roberto, sempre fui defensor dos jogos nacionais. Valorizado. O produto interno, igual o nosso grande Enéas falou pra fazer.
Enéas. eles são dois, né? Pedro, você queria falar de arrependimentos? Fala pra nós fechar.
Cara, dois financiamentos que eu me arrependo de não ter participado. O primeiro foi o Carnavalesco, o jogo aí sobre desfile de escola de samba. Fiquei muito interessado esses dias pra trás aí, meu grande amigo Thiago Neves, isso mesmo, ele é Thiago, T-H-A-T, é isso, Thiago, T-C-H-A-G-G-O, Thiago. Ele postou foto do Carnavalesco, eu já tinha visto na época do financiamento, arrependi muito de não ter pego. E o outro foi o Imigrantes, cara, um jogo aí que... Na época, né, veio... Pra mim, tava um pouco fora do orçamento, mas os vídeos que eu vi chamaram bastante atenção. Então, se você é de Belo Horizonte e a região metropolitana, possui Imigrantes ou Carnavalesco, me chama pra brincar na sua casa.
Olha aí, mas tem que ser na sua casa, que na casa do Pedro ninguém vai.
Eu não queria falar não, mas Rafael e Jéssica vieram porque você não veio.
Rafael e Jéssica?
Ô, louco.
Ricardo e Jéssica.
O Pedro tá claramente sequelado, gente.
É isso. Bom, quero... já tinha pedido pra você mais cedo avaliar a gente no Spotify. Tem meses que eu tô anotando pra falar isso e não falei. Então, vou falar de novo. Por favor, você escutou até agora esse momento, você já tá apto a avaliar esse programa. Clica lá na avaliar. Avalia a gente com 5 estrelas no Spotify. Tá achando pouco, né, a ajudar no Spotify? Eu quero ajudar mais a coruja. Eu quero fazer a coruja voar mais alto. Você pode ajudar a gente no nosso programa de apoio que... Até a data de lançamento desse programa, está no PicPay, no @LostTokenBG. Mas em breve migrará para o Catarse. Então fique atento. Nossa, a página da campanha do Catarse já está lá para você ficar ligado, seguindo. E teremos novidades por lá, hein? Metas muito malucas.
Ô, Rafael, deixa eu ver se eu entendi o negócio aqui direito. Olha só.
Veja bem.
Quer dizer, então, que a partir do momento que a gente falou que a gente vai pro Catarse, a gente fez um episódio... Falando pro pessoal comprar coisas no Catarse, é isso que tá acontecendo.
Então, não foi
de propósito. Vamos chamar a gente de vendido.
Não foi de propósito, mas é isso.
Catar Deception.
Vamos chamar a gente vendido, então. É isso.
É isso.
Próximo, não pode falar, né? Mas a gente tá ganhando dinheiro nenhum.
Se tivesse ganhado dinheiro. Inclusive, se a gente tivesse ganhando algum dinheiro, a gente seria obrigado a falar.
Que fique claro, ninguém está pagando a gente para falar de catarse de ninguém. A gente que falou assim, cara, pessoal aí se dedicando, nosso povo brasileiro, tô sofrido, amado e guerreiro. Vamos dar uma essa força aí, entendeu?
Não, muito pelo contrário, a gente tá gastando dinheiro nisso.
Exatamente. Nós estamos enriquecendo o Moisés, cara. O Moisés não. Pacheco.
Pelo contrário, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é direcionando a carteira do consumidor. Porque tem muitas opções. Né? Eu acho que a gente deve ajudar ele a dar o tiro certo em uma das quatro que ele queira. Ou em dois dos quatro que ele tenha gostado. Ou ele escutou tudo e falou, quero os quatro, foda-se. E faz os quatro.
Ah, Rafael, antes de ir embora, deixa eu só pedir a galera para, dentro dessa moral que você falou, dar uma moral para a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque... Tá vindo aí, além das novidades aí do Catarse, do não sei o que, né? Tá vindo novidade no Instagram também, então fique atento ao Instagram da coruja mais fofa de Minas Gerais, quiçá do Brasil. Então, dá uma forcinha pra nós lá, @LostTokenBG. Eu quero ter 10 mil seguidores pra falar assim, arrasta pra cima! Então, ajuda nós.
Muito bom, muito bom. Vamos embora. Meu amigo Lucas Teles, para partirmos.
Muito obrigado, galera, pela audiência. E apoiem designers. Vocês não precisam, a gente indicou aqui muitos financiamentos coletivos, mas também é interessante você participar de playtest, apoiar de qualquer forma que você pode para a comunidade crescer.
É isso aí. O Teles, por exemplo, ele é teste de carteirinha do Rodrigo Rico. Sabe tudo que o Rodrigo vai lançar nos próximos 10 anos, o Teles já sabe. Já tá
dentro do esquema.
Você sabe que o Teles só não abandonou a gente ainda porque o Rodrigo não assinou a carteira dele, né?
Dica que assinar, o Rodrigo. Dá essa ajuda pra nós aí, que aí vai acabar a censura. Aí nós vamos poder fazer um episódio com um nível de loucura nunca antes visto. Muito bom. Brunão, pra partirmos.
Oh, muito boa tarde, bom dia, boa noite você que ouviu esse podcast até aqui. Eu espero que vocês curtam esses jogos aí do Catarse. E conta aí pra gente se vocês apoiaram algum. Eu fiquei bem feliz de saber que o Teles vai pegar o Masai, porque a carteira já tava no vermelho aqui, depois de pegar o Xingu e o Hokusai. Então assim, cara, é engraçado, né, que... Eu financei, tipo assim, Xingu, Hokusai. E se o Bezos quiser, né, ele soltar o meu Anacron logo, pelo amor de Deus, Jeff Bezos, você está ouvindo esse podcast, solte meu Anacron. Come to Brazil. cara, então assim, nos próximos meses eu já sei quais jogos vão entrar na jogatina, assim, sabe? Já sei.
É isso.
São jogos que eu tô muito.
E com a jogatina voltando aí, a gente tá tentando jogar pela primeira vez no mês, pelo menos eu e o Bruno. A gente encontra pra jogar. Esses outros caras são os patifes. Eles não jogam.
É isso aí.
Vamos que vamos. Pedrão! Você ganhou o patife também. A gente ir embora.
Gostaria de agradecer a todos aí pela audiência, pela paciência. E, galera, dê uma oportunidade aí aos Jogos Nacionais. Eu venho batendo nessa tecla aí há muito tempo. O meu amigo Igor Alberto também. Então, aproveite aí que temos excelentes jogos aí ainda que você tenha a oportunidade. Então, dê essa oportunidade aí para o seu colega nacional. Um abraço pro meu grande amigo Marcos Macri e um beijo para o Moita, que postou uma foto muito bonita no Facebook dele com a barbichinha feita.
É isso. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.
Valeu.
Falou.